você vai ouvir agora uma aventura original Quagmire RPG, narrada pelo verdadeiro mestre no sistema Tormenta 20. Vai começar As Remanescências do Terceiro.
Alguns toques, há uma contagem regressiva para os 200 seguidores no Spotify. Caso alguém acompanhe pela live e não pelo Spotify. Você vê que isso daqui para chegar no Spotify vai demorar uns 6 meses, enfim. Se você que acompanha, compartilha aí para chegar na meta. Possivelmente já deve ter chegado quando esse episódio aqui chegar no Spotify. Mas enfim, também a contagem regressiva para chegar nas 6 mil reproduções. Obrigado aí quem tá clicando loucamente nos episódios. Não sei quem é, mas considero o Paca. Tá maratonando praticamente tudo. E é isso.
Boa noite a todos. Eu me chamo André Agassi, também conhecido como o verdadeiro mestre, conhecedor de todas as respostas de Tormenta 20. É o nome da nossa aventura, é Remanescências do Terceiro, episódio 2. E estamos aqui com os nossos jogadores, né? Podem se apresentar aí, pessoal.
Oi, meu nome é Eron, tô jogando de Azapo, eu sou um druida e homem sapo. Boa noite.
Eu sou o Diego, eu sou um anão, eu sou calvo e é isso.
Enfim, eu sou o Jorge, tô jogando com o Hiroshi, um guerreiro capa que usa duas espadas.
Boa noite, Satalita. Estou interpretando a Zian, que é uma elfa guerreira.
Fala galera, passar aqui pros avisos fixos. Primeira coisa, siga a gente em todas as redes sociais em que estamos presentes. Se até o momento dessa gravação você ainda não segue, vai lá, procura Quagmire RPG, tá? TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Quagmire RPG, também no Instagram, tá beleza? Se a gente ainda não tá, daqui a pouco a gente vai estar tá nessa nova plataforma que você tá pensando aí. Ah, segue a gente nos Arblix. Daqui a pouco a gente vai estar nos Arblix, beleza? Outra coisa, a Quagmire a gente agrega também em outros grupos de RPG. Então, estamos presentes no Toca do Dragão, estamos presentes no RPG Seguro, estamos presentes no Selby de RPG, no pessoal da Jamba Editora, todo mundo, beleza? A última coisa que eu quero pedir a vocês é, dá uma conferida no nosso Linktree. Nosso Linktree tem tudo listado bem direitinho, inclusive as aventuras por arco que a gente lançou já no nosso Spotify. É muito importante você lembrar que as aventuras mais antigas não foram sequer sonorizadas. A gente tá tentando dar um padrãozinho para elas, mas a partir das mais recentes, ali a partir do segundo arco, do final do arco de Ordem Paranormal, a gente começa a dar um tchan nas nossas aventuras. Então acompanhe, siga, curta e fique agora com o restante do episódio. Valeu!
Ok, então, nós terminamos a sessão anterior quando os nossos heróis estavam em um festival chamado Festival do Ovo do Dragão, e as festanças, tal, que corriam muito bem, foram interrompidas de repente por um bando de bandidos que interrompeu ali o momento ápice do festival, que seria a exibição do tesouro, ameaçando as pessoas e pleiteando, né, o objeto que está em mãos agora de Agatha, né, reconhecido pelos outros aldeões como a chefe da vila. Nesse momento, Zayan, Chiquito e Roronoa se posicionam diante dos bandidos, enquanto o corajoso Sapo salta para cima do palco, bem longe do combate. O que parece ser o chefe, né, o cara que comanda o bando, tá ali no centro, mas ao mesmo tempo meio recuado, porque como todo bom bandido, ele é um covarde também. Ele rosna assim para vocês que se põem assim, diante dos aldeões e tal. Ele: saiam da nossa frente! Nós não temos assunto com vocês. Nós só queremos o ovo e ninguém se machuca.
Seu primitivo, na minha espécie lançamos milhares de ovos.
Eu não consigo te escutar, você tá muito atrás. Vem aqui pra frente.
Não, na verdade eu poderia ir e voltar, então tanto faz.
Alguém responde ele? Vocês vão ficar de boas aí?
O Hiroshi assim: eu não deveria estar respondendo a alguém tão inferior, mas pra que você quer tanto assim um ovo? Alguém tão merda quanto você.
Ele: eu quero o ovo porque eu sou...
Não tem nenhum objetivo.
Passa isso pra cá.
Não tá comigo.
Então saiam da minha frente, eu vou pegar esse ovo.
Mas eu não tô nem na sua frente ainda, olha a distância.
batam em todo mundo e peguem o ovo, seus palermas. Aí ele... Enfim, é isso. Rolem a iniciativa. A propósito, Hiroshi, antes disso, tu fez uma pergunta interessante. Tu tem quanto de sabedoria, só por curiosidade?
Deixa eu ver aqui. Eu tenho um.
Ah, bom.
É bom. Tu é treinado em intuição?
É melhor que nada. Ah, posso tentar.
Rola uma intuição, então.
Vamos lá. 16, tá bom.
Certo. Hiroshi, quando tu pergunta pra que você quer o ovo, tu vê que o cara meio que fica sem resposta, né? Pra ti. Ele não soube te responder isso. Isso suscita, assim, um pensamento em ti, né? De repente, tipo, esses caras são uns toscos, né? Uns bandidos aí de rua, de estrada, que estão aqui ameaçando a galera atrás de um artefato que tu, só pela beleza, porque tu, em especial, ficou muito admirado, né? Com a peça e tal, na hora que foi exibido. Por que esses caras que são uns toscos querem esse ovo? Como eles sabiam que tinham, de fato, um ovo aqui? Um ovo de dragão? E por que exatamente eles querem esse negócio se, tipo, eles claramente não sabem pra que serve um negócio desse?
O Hiroshi olha assim: é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Quanto que pagaram vocês?
Ele: o quê? Ninguém tá pagando. Ninguém tá pagando. Nós somos...
Amigo, olha pra mim. Você não sabe pra que você quer o ovo. Você não sabe o que o ovo faz. Você milagrosamente sabia que o ovo tava aqui. Qual é? Vamos aprender a mentir. Conta pra mim. Quem pagou vocês? E quanto?
Nós somos bandidos muito discretos. Jamais entregaríamos que nós fomos contratados.
Eu sabia que você foi contratado. Obrigado por confirmar essa informação.
Miserável, me enganou. Batam neles.
Ele é muito sábio.
Beleza, vou rolar aqui a iniciativa dos bandidos e eles partem pra cima de vocês, né?
Eu peço pra Agatha me passar o ovo.
Tu vai pedir isso mesmo?
Vou. Humana, se acha que pode proteger o ovo, fique tranquilo. Agora, se não acha, me entregue e eu saltarei para protegê-lo.
Como é que faz um sapo?
Tá, ok. Ela tá meio atônita, tal, com a situação toda. E, enfim, ficou meio confuso, tá? Ela não tá meio sem reação, não sabe o que fazer. Quando for a atuação, eu vou rolar um dado, tal, pra decidir se ela te entrega o ovo ou não. Beleza, o primeiro é o capanga número 3, o cara mais ágil de todo o leste de Trebuk. Ele se move aqui entre os assentos, tal, essas pilhas de feno que estão ali posicionados, né, como um assento improvisado pro palco. Se posiciona ali diante da Zayan e com o tacap dele, ele desfere um golpe violento contra a nossa elfa dos cabelos verdes. 14, te acerta, Zayan?
Errou.
Beleza, Zayan, tu, com a tua agilidade élfica ali, tu consegue evitar com facilidade ali o movimento simplório e patético de um bandido de estrada, como é de se esperar de uma elfa guerreira. É a vez do bandido número 1. Ele vem até aqui, diante do... tentar pegar o Roronoa por trás.
Ui. Ele não pode me pegar desprevenido, tá?
Mas ele não sabe disso.
Ele não sabe, mas eu sei, amém.
Ele te ataca com o tacap.
Isso é certo. 25, porra.
Jesus, que é isso?
Caralho, o maluco tirou... Cara, 15.
É o seguinte, o capanga, ele possui uma habilidade chamada ímpeto agressor. Ele recebe 1d10 a mais de dano no primeiro ataque na cena, né? Então, tipo, como a Zayan evitou o ataque que ela ia receber, ela, obviamente, esse capanga número 3 que atacou ela perdeu esse bônus que ele tinha, né? Mas como esse acertou, então o Roronoa toma mais 1d10 pontos de dano.
Caralho.
Foi um.
Caralho. Deus é justo.
Ok, os caras estão com muita fome, doido. Enfim, os bandidos de estrada e tal, passando fome, necessitados, enfim. Tu leva 13 pontos de dano no total. É a vez do chefe bandido. O chefe bandido se move e contorna ali o assento de feno. Vem até aqui e ele tenta flanquear o Hiroshi em conjunto com esse capanga.
Uma coisa que não funciona contra mim, ser flanqueado. Eu amo meu personagem.
É por causa da carapaça?
É por causa da carapaça.
Beleza.
Eu não posso ser flanqueado.
É o seguinte, o chefe bandido, ele nota assim que ele é um guerreiro habilidoso, ele é um cara experiente que sabe atacar alvos desprevenidos e tal, e aproveitar as brechas do adversário, né? E ele entra ali no meio de vocês, esperando que tu esteja ali de alguma forma de guarda baixa, ou que tu apresente alguma brecha por conta do capanga que tá posicionado ali atrás de ti, né? E aí na hora que tu se posicionar pra enfim, levantar a guarda ali com relação ao outro capanga, e ele ia aproveitar o momento pra desferir um ataque fatal contra ti. Porém, ele se estranha, assim, porque tu simplesmente ignora o fato de que tem um cara atrás de ti e se coloca em guarda pra se defender do ataque dele, né? Obviamente porque tu tá defendido, tu sabe que tu tá defendido ali nas tuas costas pela tua carapaça, e isso faz com que tu não se importe com o fato de ter ou não um capanga atrás de ti, por mais que ele tenha te acertado um golpe muito poderoso, né? O chefe bandido se incomoda com isso e tal, ele denota assim que tu não demonstra brechas assim pro ataque dele, mas ele ainda assim rosna assim de raiva e desfere um ataque contra ti. É o seguinte, o cara tá munido de uma espada curta e uma adaga. Ele desfere dois ataques contra ti. Espada curta, 18 te acerta?
Não.
E a adaga?
Não acerta.
10 também não acerta, né? Beleza, tu consegue bloquear ali, ele faz dois ataques, tá? Tipo, vocês têm um estilo de luta relativamente semelhante, tá? Apesar de tu ser mais habilidoso, porque tu, enfim, tá manejando ali uma arma muito mais elegante do que a dele, né? Ele tenta te acertar com a adaga e a espada curta, mas tu consegue bloquear tranquilamente com as tuas katanas. E é a vez do Tiquito.
Tá, vou atacar o capanga 1.
Vai só bater mesmo no normal?
Escolhendo. Vou dar uma cabeçada nele.
Eu vou dar uma cabeçada.
Caralho!
Caralho! Que porra é essa, cara?
Caralho, cabeçada do maluco, viado.
O cara era calvo. Esse é mais área de contato.
Eu cliquei sem querer nisso daí.
Ok, então. Beleza, o Tiquito, o cara se posiciona assim, abre a guarda na frente dele e ele tá ali. Tu vê que ele tem interesse no Hiroshi. Mas o Tiquito simplesmente ignora o bandido que tá ali diante dele, o chefe bandido. Vai pro cara que atacou o Hiroshi pelas costas. E como é que tu desfere esse ataque nesse cara?
Isso aqui acho que é um golpe com Takap. Ah. Com Takap.
Tudo bem, então.
O nome do golpe é cabeça da minha.
Aham, tá, eu entendi. Eu entendi. Pelo roleplay, a gente usa esse dano aí mesmo. Como é que tu bate nele?
Eu pego o Takap. Me aproximo dele já balançando ele, tipo, rodando, até pegar impacto e impulso pra acertar a cabeça dele.
Beleza, tu acerta a cabeça do cara com uma violência sem precedentes, assim, na história da Vila do Ovo do Dragão. Tu abre a cabeça do cara e espalha o sangue, assim, no festival. Essas barracas ficam todas tingidas, assim, com a pichação feita com dos miolos desse maluco. Tu esbagaçou ele tá morto da Silva, né? Tu ainda tem, sei lá, pode fazer alguma ação livre se tu quiser, enfim, tu já terminou teu turno?
Eu tenho presas primordiais. Cara, os outros, eu consigo ver se eles são muito fortes, assim, a ponto de valer a pena.
Assim, o único cara que tu acha que realmente pode ser uma ameaça aqui é o chefe.
Chefe, ele tá muito longe, deixa eu ver aqui.
Ele tava na tua frente.
Ah, ele tá na minha frente. Ah, mas eu não posso mais me mover, né?
Não.
Eu encerro aqui.
Ok, então é o Hiroshi.
Bem, eu vou ver que o Tiquito já deu conta do cara que tava atrás de mim. Eu vou virar pro chefe do bandido e vou dar uma porrada nele.
Vai lá, rola o teu ataque.
18 acerta?
18. 18 acerto. Ok,
tá. Tu... Dei 7 de dano. Beleza. Eu vou bater a segunda vez com a espada curta agora.
Certo.
19.
19 acertou novamente. Ele toma mais 6
de dano. No total. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer. Ah, eu poderia ter usado ataque poderoso, mas caguei. É isso, não tem mais nada que eu possa fazer, não. Se eu não me engano, eu não posso me curar, né? É uma ação inteira pra me curar.
É uma ação padrão. Não pode atacar e se curar no mesmo turno. Ok. Como é que tu ataca esse cara? Como é que tu bate com as tuas espadas dele?
Cara, o Hiroshi vê ele tentando usar as duas, a adaga e a espada curta. Ele vira pra ele. Não, não é assim que se usa. Ele desce a katana numa mão só. Ele olha, estilo uma espada, corte sangrento. Aí de cima pra baixo ele desce o primeiro corte, e nisso ele volta com a espada curta e fala: é assim que se ataca com duas espadas. E dá o segundo corte com a espada curta.
Beleza. Hiroshi, tu abre dois talhos profundos nele, o sangue verte, assim, ele tá com as mãos empunhando as armas e tal, ele leva assim a mão assim, ao corte, dá uma golfada de sangue assim. Ele, miserável, que tipo de arma bizarra é essa? Nunca vi um negócio desse.
Nunca ouviu falar da lendária Katana? pobre coitado sem informação. Renda-se agora e talvez você poderá vê-la mais vezes, se não morra.
Beleza, agora é a vez do capanga número 4, que tá ali um pouco mais recuado. Ele vê ali que o chefe dele tá sangrando e tal, ele corre daquele chefe! Vem até aqui e ataca o Roronoa. Lembrando que esse é o primeiro ataque deste capanga, então se ele acertar, ele ainda causa 1 de 10 pontos de dano adicionais.
Ele tossindo um saco de pancada, puta que pariu, tá?
Caralho!
Eu vou cair, gente, não tem como não.
Vai não.
Ele tem que tirar menos de 3, senão eu caio.
Ele acertou o ímpeto agressor também, né? Então ele recebe mais 1 de 10 pontos de dano e lá vai.
É.
Caralho!
O cara acertou tudo que ele podia, cair.
Caralho.
Cara, esse capanga, ele vê o chefe dele tomar esses dois talhos profundos, as duas lâminas, ele... Chefe! Ele corre assim em socorro em assistência ali ao chefe dele e dá uma porrada tão violenta em ti com o Takap. Na hora que tu leva a cacetada, tu cai assim imediatamente. Tipo, é instantâneo assim. Tu tipo desmaia da porrada. Tu não tem tempo nem de falar nada. Ele só apaga e tu toma 25 pontos de dano e tu vai a menos 7. Hiroshi, lembrando que quando tu cai, tu derrama a água que tá na tua cabeça.
Sim.
Então, mesmo que tu levante, tu ainda vai ficar meio enjoado, né?
Sim.
A menos que tu consiga encher aí no meio do combate.
É, que triste. Ah, ainda bem que tem uns baldinhos de água perdido pelo local, então...
É a Zayan.
Caralho, o povo do Hiroshi, cara.
Não, o cara me focou do início ao fim, velho, caralho.
O nome desse cara é Canudinho Plástico.
Cara, que errado.
Cara, eu vou bater nesse e também bater.
Vai lá, rola teu ataque. Zayan, lembrando que como tu é guerreira, tu pode gastar PM pra adicionar acerto e dano, viu, no teu ataque, com o teu ataque especial.
Ah, tá. No caso aqui, eu tirei o 12.
Tu pode adicionar. Pode adicionar ou não, eu só posso dizer se tu acerta ou não depois que tu disser se tu vai usar o teu golpe.
Eu vou fazer isso.
Ok, então. Nesse caso, tu pode colocar tudo no acerto, pode colocar tudo no dano, ou tu pode dividir, né? +2/+2.
Eu vou colocar tudo no acerto.
Ok, então. Tira o teu PMzinho aí. E com +4, tu acerta esse ataque. Causa 6 pontos de dano no capanga ali que tá na tua frente. Ele fica muito ferido, né? Tu fere mortalmente o espírito dele com a tua cimitarra, mas ele ainda está ele ainda está se mantendo de pé. Ele tá cambaleando, perde um pouco de equilíbrio, se apoia nos assentos de feno e tal. Ele são muito mais fortes do que eu pensei, chefe. E por fim nós temos o capanga número 2, que ele também ficou ali bem recuado. Ele vê que o Hiroshi tá caído, então ele não tem medo mais de ser flanqueado. Ele, tartaruga morta. E aí ele desfere um ataque contra o Chiquito, que ficou ali atrás porque ele quer vingar o amigo dele. Você espatifou a cabeça do meu amigo.
Eu?
Sim, seu calvo arrombado. Beleza.
Arrombado tudo bem, mas calvo não.
Ele desfere um ataque contra ti. Esse cara é o último capanga que não atacou esta rodada, né? Então ele tem o bônus de 1 D10 também, se ele te acertar. Ataque do Takap. 17, te acerta, Chiquito?
Acerta, é 15.
Ok, tu toma 14 pontos de dano, +1 D10. E dá +8.
Que porra é essa?
Você toma 22 F, essas porra dá dano pra caralho do nada.
Tu tomou 22 pontos de dano. Caiu? Tu é um bárbaro, tu não cai com 22 não, caiu, tá maluco?
Caiu não.
Caralho, que bárbaro, deixa eu ver.
Eu vi de relance 22 aqui, que desesperado.
Caralho, mano, bárbaro de papel essa porra.
Caralho, para, tu vai tomar no cu, fala assim.
Ah, tomar no cu. Quando é contra mim, o mestre tira crítico, quando é contra os outros, ele tira o suficiente pra não passar na minha defesa, se fosse eu.
Me.
Isso aí é foco, mano, o cara tá focado, mano.
É azar,
pô, bota azar nisso.
Desvise hiperfocos.
É, mas assim, o acerto deles não é grande coisa, não. Eles não tinham grande chance de acertar o Roronoa. Realmente foi questão
muita
de
cagada.
Que isso?
É a vez do WhatsApp.
Eu vou pular pra cá.
Ok.
Posso? Normal?
Tu estava aqui do lado da Agatha, né? Ah, pega aí. Deixa eu rolar aqui o dado pra ver se a Agatha vai te dar o ovo ou não.
Ah, é?
Tá, é o seguinte. Ela vai ficar com ovo.
Ela vai ficar com ovo e ainda te deu um tapa pra deixar de ser otário.
Ladrão! Enfim, tu... É, esse lugar que tu tava aí, o palco é um pouco elevado. Tu pode fazer aí um teste de atletismo pra saltar pra aí, mas enfim, isso vai levar só o teu movimento. Tu ainda pode agir. É, tu saltou. Assim, não foi uma questão de falta de impulso, tu sabe que conseguia realizar esse salto. Foi uma questão de falta de habilidade no pouso, né? Tu, enfim, caiu ali, acabou botando uma perna por cima do assento de feno e tal, tu torceu teu pé e virou e caiu de cara no chão. Tu meu toma aí um D6zinho de dano e fica caído.
Falei. Caralho, viu caído?
É, tá caído.
Não tu posso usar magia assim. Agora.
Tu pode gastar o teu turno pra se levantar, ou tu pode usar magia deitado mesmo, mas aí tu tá em uma condição ruim. Isso vai exigir que tu faça um teste de vontade.
Vai fazer um teste de vontade. Fazer deitado.
Ok. Deixa eu verificar aqui rapidamente.
Que isso? Fueram.
São os trapalhões que estão ligando.
Então, a gente pode fazer um plano para os próximos personagens que a gente vai fazer, porque não é possível.
Não, meu por enquanto aqui tá indo de boa, de vocês que tá um lixo.
Assim, eu tomei um crítico na minha cabeça, não tenho culpa nenhuma. O meu trabalho eu fiz, eu dei dano. O problema é que eu tomei um crítico.
Tu leva 22 de batata na história.
Eu queria ser um príncipe encantado.
Ah, Globo. O WhatsApp ele salta ali do palco. Eu preciso ajudar meu companheiro tartaruga. Aí ele bate a perna assim no assento, né? Aí gira, cai, leva uma queda, bate a cabeça. Ele vira, fica tipo aquele sapo assim, arreganhado de cabeça pra baixo, sem conseguir se levantar. Aí ele leva a pancada, né? Aí ele. Eu vou ajudá-lo. E aí, tem um AVC. e fica ali esperneando pelos poderes divinos de Alihanna. E ela só balança a cabeça assim da vergonha alheia e não acontece nada. Ok. O cara começa a rir da tua cara. E, que porra é essa? Ok, é a vez do capanga número 3. Ele dá uma olhada assim de relance pro chefe dele, né? O bandido, ele faz só um sinal assim com a cabeça. Ele. Ok, chefe. E aí ele corre e se posiciona aqui. Atrás da Zayan, obviamente, porque ele está querendo flanquear a Zayan no turno dele. E aí ele, enfim, notou assim a diferença de nível de habilidade de combate entre ele e a Zayan. E se posicionando para flanquear junto com o chefe dele, ele tem uma vantagem ali, um bônus de mais 2 de acerto no ataque dele. 19 agora, te acerta, Zayan?
Não.
Caralho, a mulher é imparável. Beleza, mesmo com a atenção dividida ali entre os dois adversários que estão acercando, Zayan ainda consegue se desviar de maneira elegante e precisa. De maneira a reduzir assim, o nível potencial ameaça desses sujeitos, né? Pra ela, eles não parecem ser nada demais. E agora é a vez do chefe bandido. E aproveita ali a brecha que o aliado dele deu a ele pra flanquear a Zayan. Ele faz um ataque com a espada curta dele. Sendo que o chefe bandido possui uma habilidade chamada ataque furtivo. Ele recebe um bônus de 2d6 adicionais de dano se ele acertar um ataque flanqueando o adversário. Ela vai já estar com uns pontos. 19 novamente. A Zayan, de um lado e de outro, se defendendo e se desviando, consegue evitar o ataque do chefe bandido também. Mas ele insiste. E agora ele ataca com a adaga. É, lembrando que o ataque furtivo ele só pode fazer uma vez, né? Por turno. Então esse aqui não é furtivo. Mas ainda assim é flanqueado. Nossa senhora.
Eu só vou Zayan... me defendendo com o meu escudo.
A Zayan botando a agilidade do Rolonoa no chinelo.
Caralho.
Porra, o cara vai lá defender 30 aí.
Chutando cachorro morto, mano.
Caralho.
Chutando tartaruga morta.
O Rolonoa engasgado ali com
o canudo. Tira o canudo aqui.
Eu com uma pitada de sal nas minhas costas.
E é a vez do Chiquito. Só tem dois membros nesse grupo.
Não, eu quero saber que foi o filho do Mago que me chamou de calvo. Cadê?
Tu matou.
Eu matei já? Não, ele quase me matou, pô.
Eu
quase me matou.
Ali.
Ah, assim. Tá.
É, foi esse cara aqui. É, esse cara aqui tá na, em cima do... Tá na frente aqui, aqui, né? do Azap, é.
Cara, ele tá no meio da roda.
Caralho. Quem é esse que tá aqui?
É o rodador.
Quem?
É o Jorge.
É. Eu olho assim pro capo, dou uma risada.
Caralho.
Companheiro calvo de merda, todo você.
Todo mundo...
Não, uma risada coringando.
Ah, tá.
Começa a coringar. Que eu vejo que tá tendo cabelo na parte da careca dele. Nasceu, assim, da derrota, de vergonha. Só fico imaginando que isso daí é uma morte indigna. Eu vou vingar a sua morte. Vai ativar a fúria.
Caralho. Ok, tu tem um bônus de mais 2 no teu acerto e nas tuas rolagens de dano. Até o final do combate. Enquanto tu estiver batendo.
Então eu só vou bater nele com meu golpe. Um meteoro de cavalos. Pegar meu martelo de guerra e vou atacar.
É, assim, apesar de, tipo, tu bota muita força no teu ataque, ele é muito mais forte do que ele é preciso, assim, o cara ainda tenta evitar, assim, que o ataque atinja pontos vitais dele, mas apesar da imprecisão, a tua porrada é forte o suficiente pra desacordar o cara. Tu não chegou a matar ele, mas ele levou a cacetada, assim, ele sangra, assim, pela
testa. Não, vou matar agora, vou gastar um PM pra morder, 7.
É, ok, morreu.
Eu pego o meu martelo, falo, pela honra, calva! Bato na barriga dele, tá quebra toda a costela, vejo ele se estribuchando no chão. Aí eu olho assim pra... Ele tem cabelo?
Tem, ele é muito cabeludo. Tem cabelo assim. Beleza. Até o final das costas.
Eu quero morder a parte mais cabeluda da cabeça dele, que fica em cima do pescoço. Aí...
Caralho, vai escalpelar um maluco.
No dente.
Escalpelar é desgraçado, vai ficar calvo agora de carne.
Caralho, beleza, o Chiquito arranca na dentada assim o escalpo do cara. Depois que o cara já tava morto, né? Já tava derrotado. Vocês veem essa cena de crueldade sem precedentes assim na história da humanidade.
Não rola uma intimidação, humana. Não? Pros outros?
Pode ser, rola uma intimidação aí.
Vamos lá, família. 17.
Ok. Eu vou rolar aqui o teste de vontade dele. Os caras veem assim, esse teu ato de crueldade absolutamente desnecessário. Se tremem todo assim, eles ficam de... Por quê? O cara já tava morto, mano.
Ele ainda estava respirando com esses cabelos frondosos.
Precisava de uma punição.
Você vai ser o próximo.
Ok, é a vez do Hiroshi. O Hiroshi tá ali sangrando no chão, correndo risco de vida. Tu tem que fazer um teste de constituição aí. Se tu falhar, tu perde. Vai perdendo dano aí até morrer. Ok, passou. A dificuldade era 15.
Ele dá uma debatida assim, mas ele se estabiliza. Canuto.
Que é o canutinho, quer? Que é o canutinho? Canutinho. Proteína.
Ok, é a vez do bandido número 4.
Faz bem pro meu ambiente.
Assim, ele tá absolutamente intimidado ali pelo Chiquito. Ele não tem a mínima força de vontade pra se aproximar do Chiquito pra atacar, né? Então ele tá tipo, chefe, vamos fugir, chefe.
Não dá não, esses caras são loucos, os caras são perigosos.
O chefe fica hesitante e tal, mas não responde o cara. Ele perde o turno dele, é a vez da Zayn.
Que eu vou atacar esse aqui.
Beleza, pode mandar teu ataque. Como é que tu executa esse maluco?
Eu só pego minha cimitarra, penso que estou no Rio de Janeiro e que ele está fazendo projeção astral e apenas eu corto.
É, o espírito dele tá muito danificado, ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E é a vez do WhatsApp.
Em um silêncio resignado, eu me levanto.
Certo.
Dizer uma palavra, calmamente, e curo o Hiroshi. Cadê?
Beleza.
Eu vou gastar umas plantinhas aqui. Cadê? Vamos ver, adiante. E mais um PV por dado só.
Ok.
E curar ferimentos. Eu vou gastar 2 PM e 3 PM. Pra mais.
Tu só pode gastar 2, não? Que tu tá
então
nível 2?
Só vou gastar 2.
Certo.
São 3D8 mais...
6, né? Por causa da tua erva.
Exato.
Então é mais 25, é mais 6.
5, é 25. Verdade.
Eu em silêncio absoluto, recito na minha mente algum quachá de cura. com uma lágrima escorrendo pelo rosto e termino de curar ele, em silêncio.
Ok. A Lihana responde finalmente as tuas peças.
Depois do que aconteceu.
Depois de matá-la de vergonha mesmo pra uma entidade.
Ela fica meio resignada assim, mas... Ok. Dessa vez ele pareceu mais digno, né? Aí cedeu os poderes necessários ali pra restaurar a vida do teu companheiro tartaruga. E agora é a vez do chefe bandido, né? O chefe bandido grita pro outro capanga: recuar! Salve se quem puder! E ele vai tentar fugir.
É só uma pergunta: o ataque reflexo que eu tenho, eu poderia utilizar no chefe dos bandidos se tentar fugir?
É, ele tá tentando fugir, ele tá se movendo pra fora do teu alcance. Então ele abre a guarda. Tu pode fazer o ataque reflexo nele. É, assim, ele é muito escorregadio e tal. Tipo, ele tá batendo o pé na bunda de correndo tão rápido. Tu tenta ali com sangue no zóio arrancar um pedaço de carne das costas dele com a tua cimitarra. Arrancar um pedaço do espírito dele fora, né? Com a tua cimitarra. Mas ele consegue escapar e consegue se distanciar de vocês. E agora é o Tiquito.
Eu olho assim pro cara que tá bem longe, eu queria ele. Aí eu boto assim a mão no ombro do que tá perto de mim. Então, né, companheiro? Como é que tá a vida?
Aí ele... Me perdoe, mestre Calvo.
Como é que tá a vida passando diante dos meus olhos?
Lembrando que tu tá em fúria, viu?
Então eu tô falando puto, como é que tá a vida? Olho
babando.
Uma bem sinistra. Bom, vai ficar pior agora. Aí, meteoro de Calvulus. Não tá com bônus.
Tu regaçou, cara.
Então, né, marque o suficiente. Ele se espatifa no chão ali, inconsciente.
Aí morreu?
Ele não tá morto, mas tá nas últimas, tá? Tipo, ele vai sangrar até morrer aí.
É, tá.
Com certeza não está vivo.
É, mas assim, ele tá tão ferido que tu em fúria não consegue nem saber a diferença. Ok, é o Hiroshi.
O Nano não quer correr ali e impedir o cara de passar, não? Seria uma boa ajuda.
Tu vai gritar isso pra ele?
Vou. Atrapalha ele de passar, eu pego ele pelas costas.
O Nando olha assim, boa ideia. Ele tava ali... com o cara de palhaço só olhando a briga de vocês o tempo todo. Quando tu grita, ele meio que acorda assim, de repente.
Você tava admirando na plateia. Né?
E ele corre.
Alguém deixou na polícia. Ah, eu sou a polícia.
Ele dá a volta ali atrás, por trás da barraca, pra pegar o cara por trás.
Pra mim chegar, ele tem que gastar todas as minhas ações, né?
E não chega.
Tu usa armadura leve, né?
É.
Tá, é o seguinte, tem esse assento aqui na tua frente. Se tu fizer um teste de acrobacia pra passar por esse assento, tu consegue chegar nele fazendo a invertida. Ah não, pega aí, tu tava caído.
Eu tenho que me levantar, né?
Tu teria que achar um movimento pra se levantar. E outra, tu tá com a água na tua cabeça derramada. Então tu só pode fazer uma ação por turno.
Oh shit. Então eu só posso me levantar. Sou inútil. Só me levanto então.
Ah, eu tô me levando.
Não tem outra coisa pra fazer.
Capacitista.
Okay. É a vez da Zayan.
Ok, eu vou correr atrás dele.
É, Zayan, tu consegue se mover até 12 metros por movimento, né? Tu pode fazer duas ações de movimento, mas se tu fizer a segunda, tu não pode mais atacar.
Eu vou fazer isso.
Tá, então move o teu token pra onde tu quer se posicionar. É, tu pode andar 24 metros, então se tu quiser, tu pode ficar aqui na frente dele, junto com o Nando.
Fica aqui.
Beleza. E é o Azap.
Eu vou olhar com os olhos cheios de lágrimas na direção do cara. Eu vou tentar saltar até lá.
Caralho, tu vai tentar pular do... E você já tá com mais 10 do teu bônus?
Tá. 24.
Tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que tu consegue saltar 1,5 metros pra cada ponto que tu tirou no teste de atletismo. Isso dá um total de 36 metros. Beleza.
Caralho,
tu chega lá. É, tu chega lá. Bota aí onde é que tu quer.
Isso é ação completa, né?
É, ação completa.
Tá. Pra fazer um ataque com a minha língua, eu teria que usar uma ação de agressão antes, então deixa.
É, não dá. Tu só consegue pular.
Tá.
Beleza, é a vez do cara, ele tá cercado. Ele... Malditos! Vocês verão! Eu só não serei capturado vivo, mas eu não serei capturado também, tão pouco.
Morto?
Vivo, não vale a pena. Você acha que vale a pena?
Ele corre pra cá. Zayan, tu vai dar o teu golpe reflexo de novo?
Eu vou. Quem mandou seu Atari fugir?
Vai lá, manda aí. Tá, ok, 21 acerta. Dessa vez tu pegou e tu corta ele, mas ele ainda assim consegue fugir pra onde ele quer, né? Ele chega aqui, ele tá nos limites ali pra sair da vila, quando vocês escutam um barulho, né? Um rugido e tal, o Chiquito que tá ali mais perto vê com clareza, o Chiquito e o Hiroshi. De repente, quando vocês estão distraídos ali, no caso o Azapo e a Zayan concentrados, né, em tentar pegar o chefe bandido que tá tentando fugir desesperadamente, vocês veem uma sombra imensa de asas estendidas passar por cima de vocês. E uma criatura alada com asas coriáceas e um corpo escamoso pousa no palco.
Obrigado, senhor. Eu não peguei esse ovo.
Ai, caralho. Eu dei um passeio de Uber.
Vocês veem essa criatura aqui pousar no palco do festival.
Não, eu tô imaginando Game of Thrones, o Drogo pousando do lado da Daenerys.
Vocês veem uma mulher ornamentada com joias, portando uma massa. E no peito, o bem grande, assim, e claro, para todos vocês verem, um símbolo representando o deus do poder e dos dragões. A criatura pousa ali no palco com um rugido. As pessoas que já estavam assustadas com o ataque dos bandidos, agora todo mundo começa a gritar em pânico. Ah, o que é isso? E a mulher levanta a massa que ela porta e grita: tremam diante do poder de Kali Adranor.
Puta merda.
E todos vocês façam um teste de vontade.
Ah, meu,
eu tremo.
Adranok. Pô, pior que eu pensei em pegar ele como divindade.
Eu não passei, não. Só tem dois, mano, de vontade.
O Hiroshi falhou, o Chiquito falhou. Oito.
Puta merda. Vou tentar de novo só pra. Agora.
Falou.
Agora.
Agora o dado vem bom.
Vocês todos. Na hora que ela ergue esse cajado, vocês. Essa massa na forma de uma garra de dragão, vocês veem uma espécie de energia fluir, como se vocês pudessem sentir uma presença que impõe um terror, assim, inspira um sentimento primitivo no coração de vocês, que vocês não podem associar a outra coisa senão medo, né? Vocês sentem um medo desperta do fundo do coração de vocês, conjurado ali pelo brandido da massa daquela mulher. E, enfim, quando ela faz isso, as pessoas que não fogem desesperadas não o fazem porque não são sequer capazes de se movimentar, né? Elas ficaram totalmente paralisadas ali com a visão, né, dessa figura montada no que parece ser uma variante de espécie de dragão. E ela se volta para Agatha e ela diz: eu não irei pedir, porque servos de Kali Adranok não pedem, eles tomam. Você virá comigo se resistir, mulher. E esse tesouro será devolvido a quem é digno e o pertence. E ela bate as arreias, né? Puxa as arreias da criatura. Ela avança contra a mulher, né? A Agatha. E ela agarra a mulher com as garras e ela levanta voo. No que ela levanta voo, a criatura ainda sopra fogo no festival e tal. E toca fogo em tudo e vaza, né? Vai embora.
Aliana, se for da tua vontade, fortaleza as minhas pernas para que eu salte e resgate aquela donzela.
Caralho!
Não, Aliana, por quê?
Beleza, é o seguinte, ela, na verdade, quando ela conjura o medo, ela conjura com uma ação livre, né? Eu vou considerar que ela gasta uma ação para pegar a Agatha, então ela só tem um movimento para voar. O deslocamento dela com o voo, deixa eu ver aqui quanto que é. O deslocamento dela com o voo é 12 metros. Seguinte, Heron, tu saltando na direção dela, com esse salto aí, tu pode chegar a... deixa eu ver aqui... tu alcança ela de boas.
Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, e agora estou morto.
Certo, Azap, tu salta na direção da clérica, que agora tá segurando... na verdade é a criatura que tá segurando a mulher, né? A clérica tá livre. O que que tu vai fazer? Tu pode fazer uma ação só. Tu vai tentar soltar a mulher. Tu vai tentar soltar o ovo que a mulher tá segurando. Lembrando que, tipo, tu soltando eles, tu vai fazer uma ação de derrubar, né? Então, tipo, ela vai cair 12 metros e vai se estabacar no chão.
Eu solto quem segura é a Liana. Foi coisa cruela.
Cara.
Se ela não morrer direto, né? Se ela não virar pia, porém.
Assim, tu. É desnecessário dizer, né? Tipo, pessoas normais não têm as mesmas resistências que vocês, né? Tipo, esses bandidos malhados, tal, sarados, tinham 7 pontos de vida, né? Essa mulher, uma pobre trabalhadora e tal. Se ela cair nessa altura, ela tem morte instantânea, assim, não tem nada que tu possa fazer pra ajudar ela.
Existe alguma chance de eu conseguir fazer uma magia durante a queda?
Se tu passar no teste de vontade, assim, tu vai estar em uma condição bem ruim.
Ok, eu vou tentar roubar o ovo. Que aí chama a atenção do dragão, a gente consegue fazer alguma coisinha no chão.
Certo. É, tu pode fazer um teste de uma manobra oposta, né, de desarmar, né? Como se tu estivesse tentando fazer...
Contra um dragão.
Não, assim, no caso, se tu tivesse então soltar a mulher, ia ser contra o dragão. Como tu soltar o ovo, então é contra ela, né? Eu vou só rolar, porque eu vou pedir pra tu rolar, porque, enfim, se tu rolar um pio, tu falha ainda. Mas qualquer coisa diferente, é luta. Qualquer coisa diferente, tu solta o... Beleza. Tu soltou o ovo. O artefato cai e tal, eu vou enrolar aqui uma percepção dela, só pra saber se ela percebeu que o ovo caiu ou não.
Eu não fiz tipo como você tá aqui, a bola de basquete enganchou, e eu só volto pra trás. Eu seguro, eu soltei 30 atletismo, segurei e tô com ele aqui agarradinho.
Tá, ok. É, assim, como eu havia descrito, né, o ovo é um item bem chamativo, tá? Ele emite uma luz de energia elemental, então eu vou ignorar isso, né, ela vê que tu tirou o ovo das mãos da Agatha, né, e ela roça assim pra ti, e criatura asquerosa, se você não me devolver este artefato, em um dia eu irei dar esta mulher de jantar para o meu corcel.
Devolva a garota, eu devolvo o ovo.
Ela olha ao redor assim. A vila toda é minha refém. Ouça o que digo. Venha ao meu covil e me entregue o artefato. Ou eu mandarei as hordas de Caladranok exterminar esta vila.
Eu nada tenho a ver com esta vila. Eu sou um devoto da natureza. Eu posso subir no mundo amanhã.
Beleza, ela ignora a tua fala e dá a chicotada com as arreias na criatura e levanta voo e vai embora. E se manda levando a Agatha. Beleza, enquanto isso, né, durante a confusão e tal, e vocês distraídos com a criatura, o bandido escafedeu-se. Vocês estão ali todos... vocês veem, né, o pessoal tá todo mundo meio abatido e tal.
Calma, eu posso usar, tipo, não sei se seria sobrevivência, se seria... E eu queria ver se pelos rastros dá pra saber se ele realmente fugiu, se ele tá escondido na vila, só pra ter certeza.
Tá, pode ser. Joga aí uma... pode ser sobrevivência ou pode ser investigação. Ok, assim, tu dá uma olhada, assim, verifica o terreno. É meio difícil pra te rastrear, porque, enfim, a vila tava muito movimentada por conta do festival e tal. As pessoas ficaram correndo, gritando e tal, enfim. Tem muitas pegadas, né? Tu não consegue identificar com tanta precisão, assim, o que poderia ser as pegadas do cara ou não. Até porque nessa área aqui em que vocês lutaram era a parte que o pessoal tava dançando, inclusive, enfim. Tu não sabe dizer com clareza, né? Se ele ficou na vila ou se ele saiu fora.
É, mas eu posso tentar observar se ele realmente saiu, tentar ver se há rastros de sangue pelo caminho que ele passou.
É, mesma coisa, Zayan. Tu, assim, junto com o Chiquito, vocês tentam encontrar ali alguma pista. Como o Chiquito executou, fez questão de executar cada um dos bandidos, não restou ninguém que pudesse dar informações ali pra vocês sobre um possível esconderijo desses caras.
Ah, mestre, enquanto isso daí tá tudo rolando, o Oronó veio aqui no balde de água e encheu a tigelinha dele, tá?
Beleza, ok.
Mas, se possível, eu quero ajudar ele. Quero ver aqui. Quero ver ele calvo de novo. Eu fico botando lá.
Valeu, amigo. Cara, nada. Parece que aqueles caras não sabiam lutar sozinhos.
Confraria calva.
Exatamente.
Mas também aquele filho da puta tá capiz aí. É desgraçado. Quase morri.
Estavam com uma fúria enorme. Inacreditável. Só sabiam tacar em grupo também.
Ah, mas isso aí. Pessoas que têm cabelo são fracas. Precisam de companhia. Solitários somos nós, os calvos. Que não precisam de companhia e não precisam lutar em grupo.
Concordo.
Mas você precisa lutar em grupo. Você quase morreu.
É porque aquele cara me pegou de guarda baixa, pô. Ele veio correndo do nada.
Sei.
Bem, você tomou porrada por quê, então? Já que você tava lutando em grupo.
Eu caí? Não caí. Então.
Mas você tomou um belo do machucado, hein, amigão? Eu só tô com a cabeça doendo.
Quem luta apanha, meu amigo.
É, isso aí é verdade.
Ok, vocês veem o pessoal da vila, tá todo mundo muito atônito tal com o que aconteceu. É, eles estão, tipo, cercando ali o velho Harbeck, né? Você é o chefe da vila. Você tem que fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Nós não podemos entregar o ovo. Mas você não pensa no bem-estar da Agatha? Ela nos liderou por todo esse tempo. Mas o ovo é o símbolo da vila. Eles começam a brigar lá. O velho Rebecca.
Que briga esquisita.
Pá.
Eu não deixava.
Eles estão brigando mesmo, André? Tipo,
porrada. Eles estão batendo boca.
Na porrada? Ah, sim.
Não, eles estão só batendo boca.
Eu vou entrar lá e vou incentivar a briga. Eu faço qual o teste.
Tu pode fazer uma intimidação aí, sei lá.
É 16.
Beleza, o que é que tu fala pra eles?
Conversar, ficar batendo boca, isso daí qualquer um faz. Você tem que dar uma mãozada na cara dele, você tem que pegar essa cadeira, dar uma cadeira pra um quebrar nas costas do outro. Vamos.
Ele tem razão. Vamos brigar o mais forte decidirá o que nós faremos. O velho, não façam isso, por favor. E aí, vamos nos acalmar. Por favor, heróis. Os heróis, onde estão os heróis? Os aventureiros, senhor calvo, senhora elfa, senhor tartaruga e senhor sapo.
Tem outra batalha para nós nos envolvermos?
Ele olha assim e diz, eu lamento que as coisas tenham acabado assim. Mas eu não tenho opção. Eu preciso pedir a vocês que nos auxiliem nessa questão. Por favor, vocês poderiam trazer a Agatha de volta em segurança?
Isso significa envolver com aquela mulher lá, com o dragão?
Sim, isso mesmo.
Ah, perfeito. Animado. Uma boa batalha nos aguarda.
Aí ele olha, Nando, você poderia ir com eles? Mas senhor, o que nós faremos? Ela estava montada num dragão. A mulher é perigosa. Ele, olha, não se preocupe, nós conseguiremos, vocês darão um jeito, nós não, vocês, eu vou ficar aqui, eu sou muito velho,
Bom, claro que a gente pode seguir, mas não será de graça, estamos arriscando nossa pele, literalmente, podemos chegar lá e virar churrasco.
Eu entendo, justo, eu sou o novo chefe da vila, então se vocês conseguirem trazer a senhora Agatha de volta... Eu irei recompensá-los com 10% dos impostos que eu arrecadar.
Mas isso você cobra quantos impostos aqui?
Eu não sei, eu acabei de chegar. Eu vou decidir isso ainda. mas vai dar certo. Não se preocupem. Eu certamente recompensarei vocês.
Sim, vamos matar o dragão.
Pessoal, espere. Mas vocês vão levar o ovo. Vocês vão entregar o ovo para aquela mulher.
Isso não é mais nossa responsabilidade. É do azar e do quão apegado ele está com o ovo.
Tá chocando ali aí. Tá
olha, assim, sentado ali. Cadê o senhor sapo?
Tá ali, ó.
Ele disse, senhor sapo.
Não encosta no precioso. Nós não quer que você pegue ele.
Beleza. Azapo, tu fica segurando esse artefato e tal. Pra ti, que é um usuário de magia, é evidente assim os poderes arcanos que emanam desse artefato. É quase como que ele estivesse pulsando, né? Tu consegue sentir assim a energia elemental fluir desse artefato.
Meu ovo lateja.
Meu Deus.
Ok.
É isso.
O pessoal da vila, cadê o sapo? O sapo roubou o ovo.
Ele tá aqui.
Joga sal no filho da puta.
Não joguem sal nele. Se vocês quiserem jogar sal em alguém, vocês têm que jogar sal em mim primeiro. Mas se vocês jogarem sal em mim, eu vou arrancar a cabeça de vocês. Então vocês que sabem.
André, eu tenho essa parada aí que é segredo da natureza. Sim, o efeito prático dela, ela quer me dar magia, seja divina ou arcana, do que eu precisar aprender. Esse ovo, ele tá vivo? Ele é natural? Ele é uma forma de vida?
É, ele é uma forma de vida, mas ele não não possui uma conexão com a deusa da natureza, né? Ele é um enfim, uma cria de Caledra Nock, né?
Ok.
Mas, assim, essa é uma pergunta interessante. De fato, o ovo, ele tá vivo e pulsante.
Ah, não tem um misticismo. Eu queria fazer... Tem como eu fazer algum teste pra perceber se tem algum perigo aí nesse ovo? Tipo, se, por exemplo, dele do nada vai sair um monstro, se tem alguma energia maligna. Acho que precisaria ter
seria misticismo, a perícia mais adequada.
Pois é, não tenho. Enfim.
André, então, nesse caso... Não, esse ovo, qual é o aspecto dele mesmo? Repete aí, o visual dele.
É o seguinte, ele tá sobre uma base, né, de ouro.
Uhum.
E nessa base tem uma mão de... uma garra. A garra de um dragão verdadeiro, né? Uma garra verdadeira que foi conservada ali, sendo utilizado por técnicas alquímicas e arcanas, segurando... E essa garra, né? Muito provavelmente a garra da mãe... segura o ovo em cima no topo, né, da estrutura.
A garra representa algum dragão específico?
Não, a garra de um dragão. Tu sabe que é a garra, muito provavelmente a garra da mãe deles, né? Porque como vocês escutaram nas histórias, né, do povo da vila, enquanto vocês estiveram no festival, esse ovo é um ovo da Raesha, né? Que era uma dragoa vermelha e oprimia o vilarejo, tal, pedia, cobrava tributos exorbitantes e sacrifícios humanos à vila, enfim. E ela foi assassinada, né? Foi destruída por um grupo de aventureiros, né? E os aventureiros entregaram esse ovo, né? Entre eles havia um artífice. Esse cara construiu isso, né? Esse suporte pro ovo e entregou como presente pra vila.
Ok. Eu vou fazer uma coisa passiva com esse ovo, mas a longo prazo. Muito, muito longo prazo.
A Zayan tem misticismo, se tu quiser entregar pra ela avaliar aí.
Zayan, enquanto esse ovo está nas minhas mãos, avalie ele um pouco.
Mas sem tocar nele. Que é meu. Mas
deixe-me apenas tocá-lo. Para sentir a natureza.
Vem aqui, na unha. Na ponta da unha. Pode tocar à vontade na ponta da unha.
Tá bom. Eu toco com um pouco de receio com uma mão e a outra eu mantenho o escudo próximo a mim.
Beleza, Zayan. Tu avalia assim, quando tu toca, tu começa a sentir a energia arcana fluir desse artefato. Ele não é só um adereço, tá? Uma decoração. Isso é um catalisador, né? Ele pode ser utilizado para amplificar poderes de magias arcanas. Mas não só isso. Esse suporte, ele contém a progressão, o desenvolvimento, né, da criatura que está aí dentro. Mas ao mesmo tempo ele mantém ele vivo. Então esse ovo, ele está vivo, ele pode chocar. Mas só enquanto ele estiver nessa garra, nesse suporte. Né?
Que esse ovo... Tem uma forte energia arcana, é um bom catalisador. Porém, há duas coisas aqui que eu sinto da garra. Primeiro, ela que está mantendo a coisinha aí dentro de se desenvolver. Ao mesmo tempo, ela também está mantendo o que é que esteja aí dentro vivo. Se retirar a garra, a criatura morre. Se a garra permanecer, ela vive, porém não se desenvolve.
É apenas questão de tempo até chocar ou tem que usar alguma coisa especial? Nós quer ver o ovo chocar.
Nós? Você e mais quem?
Eu não sei se...
O sapo.
eu não sei se... Se a criatura aí dentro vai conseguir chocar. Como eu disse, a garra está mantendo a criatura viva, porém, ao mesmo tempo, está inibindo o seu crescimento.
Ei, eu falo com a criatura dentro do ovo, eu quero lançar um adestrar no que está dentro do ovo.
Isso é peculiar. Tá. Vai tentar conversar com, se conectar com a criatura que está no ovo?
Eu vou conjurar, até gastar PM aqui, eu vou conjurar uma armadura arcana na minha mão, pra encostar no ovo com a magia arcana.
Ei, coisinha, que está aí dentro? Você me ouve?
Muito alto também.
Beleza, tu diz isso, de repente se propaga assim, as suas palavras se propagam assim, num silêncio, de repente todo mundo fica muito assustado assim, porque ninguém nunca pensou em tentar se comunicar com o bicho que tá aí dentro. E depois de um momento assim, tenso, de silêncio, alguém diz, você tá maluco? Ele não vai responder.
Eu vou dar uma linguada nele. Cala a boca.
Ele... Ah, que nojo.
E aí, o ovo não responde?
Não, não tem resposta.
Eu sei. Ele deve estar lá em algum lugar. Ele só não quis me responder, mas ele me ouve.
É...
Claramente, não teve resposta.
Talvez ele esteja dormindo agora. Deve estar descansando. Foi um dia
difícil.
Deve
ser isso. Você é devoto de Megalaut. Você entende de monstros, né?
É, sim. É. Acontece sempre.
É.
Beleza, o Nando. Senhor Azap, vamos deixar o ovo com o povo da vila. Não é seguro carregarmos esse troço por aí. A mulher tinha algum interesse medonho nele. Levá-lo para ela pode ser perigoso.
É, verdade, eu posso ficar aqui criando ele. E quando ela vier e queimar todos vocês, porque eu não entreguei o ovo, eu posso só fugir.
O senhor Habeck, assim, o que você está dizendo?
Não
o
é isso, ela não disse que vai queimar tudo.
O senhor não vai nos ajudar a resgatar a senhora Agatha?
Mas é um homem do vilarejo que está propondo isso. Democracia, a maioria escolhe.
Senhor Azapo, por favor, tenha consideração. O ovo é importante para a vila, ele deve permanecer aqui.
Então, é isso. Para mim, tanto faz, eu vou ficar com ele até o fim.
Então, o senhor ficará na... Eu não entendo. O senhor ficará na vila com o ovo enquanto seus companheiros vão atrás da senhora Agatha? Ou o senhor irá levar o ovo para enfrentar a clérica?
Isso. Um ou outro. Os dois dão certo. Sim.
Ele tá respondendo todas as perguntas com sim, né? Igual quando alguém responde, você deu certo? Vai conseguir? Onde é que tu tá? Aí eu respondo sim.
Ele responde, é isso aí. Mas depende dos outros. Pra mim tanto faz, eu vou ficar com o ovo.
Ele olha pra vocês.
Acho que pode ser uma boa isca. Aí matamos o dragão, pegamos a sua presa, vendemos.
Ah, se vai dar pra matar o dragão, tá ótimo.
É, podemos contratar um bardo pra ficar cantando as nossas vitórias e nossos triunfos em batalha. Essas coisas.
Ei, eu, contratem eu sou um bardo também, eu sou o Rick, o bardo.
Ei, Shio, fica quieto, figurante não participa não.
Acho que aí você já está sonhando demais.
Nunca é demais sonhar.
Beleza, o Nando olha assim, eu acho que faz sentido nós levarmos o ovo. Até porque esses bandidos apareceram, nada garante que eles não vão vir aqui de novo, não é?
Exatamente. Seria um problema se a gente deixasse o ovo aqui e não tivesse ninguém pra protegê-lo.
É, vocês com certeza iam ser trucidados se fossem bandidos parecidos com aqueles outros.
O Nando disse, então estamos acertados, vamos levar o ovo por segurança. Mas em hipótese alguma, podemos entregá-lo para aquela clérica? Ela parecia ter um interesse muito bizarro nesse item.
Tipo o sapo agora?
Eu não tinha reparado. Ele olha sempre pro Azapo. Tá tudo bem, senhor Azapo?
O Azapo, ele tá olhando assim pro olho, aí um dos olhos de sapo dele meio que dá um giro quase de 180 graus pra olhar a direção dele.
Sim, tudo bem com nós.
É, você cheirou aquele cogumelo de novo, Azapo? Aquele lá de oi? Alguns... Aquele
lá. Ai, meu Deus, alguém socorreu. Não, ele está tendo derrame.
Aquele de algumas semanas.
Sim, o Piscila sabe com o Bencini. Aquele é delicioso.
Ah, entendi. Ah, então isso aí acontece de vez em quando.
Minha boca tá seca, tô com fome.
Se é normal, então tudo bem.
Acho que quando vem uma mosca.
Pode falar.
Não, não quero mais não.
Não, mas é isso aí que acontece quando você dá um tombo daqueles que nem ele deu.
É verdade.
Tá com a cabeça, bichinha.
Exato. Levou uma queda e teve um AVC, né?
É isso. Cara, é verdade, né? Em sequência.
Ficou bipolar.
Torei uma veia da cabeça.
Enfim. É o seguinte, o pessoal da vila conversa com você e está explicando sobre o quem era aquela mulher, né? Na verdade, aquela pessoa que atacou a vila se tratava de Dorania. Era uma antiga moradora, né? que, enfim, a família dela, por algum motivo, se mudou ou simplesmente desapareceu. Ninguém sabe ao certo porque eles foram embora sem dizer nada a ninguém. Porém, todas as coisas deles sumiram da vila, né? E, de repente, essa mulher enlouqueceu, né? Começou a dizer que servia ao dragão e tal. Ela começou a aparecer frequentemente como uma louca desvairada na vila, dizendo que servia ao dragão, a vingança do dragão iria recair sobre a vila. Mas ninguém nunca deu muita atenção a ela. E aí o que acontece, né? Como vocês já haviam ouvido do velho Harbeck, existe uma cidade muito grande nas proximidades que encontra-se abandonada, né? Atualmente é uma cidade fantasma, que se chama Tiros, e ninguém vai até lá, mas as pessoas acreditam que ela tem se abrigado lá, por diversos motivos, né? Porque, enfim, por ela ser devota do Deus do Poder e tal, e dele ter essa necessidade de receber tributos e riquezas, faria sentido que ela fosse se abrigar em Tiros, né? Porque a cidade era uma antiga cidade mineradora, né? E agora não é abrigada por ninguém, né? Só que o que acontece, né? Para que vocês cheguem em Tiros, vocês teriam que atravessar um bosque que fica entre a vila do Ovo do Dragão e Tiros. E ninguém se atreve a passar por esse bosque mais. Devido a lendas e tal, as pessoas dizem que ele é assombrado.
Assombrado por fantasmas ou, tipo, monstros?
O pessoal da vila te responde. Bom, na verdade, ninguém nunca viu de fato uma criatura por lá, mas dizem que ela é impregnada por uma espécie de miasma venenoso. E, enfim, todo mundo que vai até lá não aguenta muito tempo, as pessoas voltam doentes.
É aquilo que começa com T?
Nunca fomos muito a fundo. T? Eu não sei do que você tá falando.
É Thor.
Quê?
Tormen.
Tornado?
Tormen.
Tormentes?
Tormen.
É uma área que tem a presença da tormenta? Ou...
Celso! E se arrepia todo assim. Não!
Você fala miasma, esquisito, coisa sinistra, né? Só penso nisso.
Tá maluco?
É uma aura necromante.
Do lado da nossa vida, a gente tinha se mandado há muito tempo. Tá maluco?
Acho que eu tô maluco mesmo. Fico olhando assim pra cima.
Culpa do Azapo.
Sim, isso é contagioso, Azapo.
É, o Azapo é meio doido.
Sim, ele é.
E sim, o Azapo
é... A gente tá falando isso. É o Azapo ou é a coisa aí dentro? O apoio do povo.
Não consigo falar com ovo. Você é doida? É um ovo.
Já não sei mais o que significa doido, que não é. Mas enfim, não é tormenta com certeza, então pode ser algum necromante, como a Zapo ou a outra parte dele falou, pode ser, sei lá, um monstro.
Mas a mulher dragão lá, ela, do dragão, ela mora nessa região que tem esse miasma, é isso?
Não, no caso, ela muito provavelmente cruzou a região voando, né? Tipo, ela foi na direção de Tiros, né? E a cidade de Tiros, pra vocês chegarem até lá, vocês teriam que atravessar um bosque, né? Chamado, de obviamente, Bosque de Tiros. E as pessoas têm medo, né? Eles dizem que ela é assombrada.
Mas você não tem nenhuma outra informação? Eu posso fazer algum teste, tipo, levando em conta que eu sou um bárbaro, que deve saber de histórias. Um bárbaro devoto de Megalok, que sabe a língua dos monstros, deve conhecer a maioria dos monstros que perpassa por essa região. Tem histórico de batalha, assim, inteira sobre conflitos. Eu tenho como saber se isso daí seria efeito de algum monstro atípico ou se seria realmente coisa de necromante, algo assim?
Não faz ideia. Tipo, pode ser só crendice popular e tal.
Eu vou tentar seguir o raciocínio aí.
Assim, o Tiquito planta a semente e o Azapo tem o insight, né? Azapo, é o seguinte, né? Essa dúvida que o Tiquito suscita e tal, tu percebe assim, que é muito uma questão intuitiva de bárbaro, né? Enfim, tu sabe que tem uma conexão, apesar de ser da divindade rival tua, né? Que é o Deus dos Monstros, mas tu sabe que ele tem uma intuição aguçada e a pergunta é muito pertinente. E apesar de, tipo, ele ter o incômodo, ele não tem o conhecimento, né? Mas ele ter levantado essa questão faz com que tu consiga fazer a associação, né? E, enfim, exatamente essa linha que ele tava seguindo, né? Esse miasma, ele pode ser associado a uma criatura de natureza necromântica, né? E dá pra deduzir isso das descrições das pessoas, dos efeitos que eles sofrem quando eles passam pelo boss, né? Ele diz que causa doença nas pessoas, enfim. E também, tu sabe que regiões em que já habitaram dragões costumam ficar com marcas por muitas décadas, às vezes pela eternidade, né? Dependendo de quanto tempo o dragão permaneceu lá e quão grande era a influência do dragão no local. E se essa dragoa, né, viveu tanto tempo assim por essas redondezas, né, por essas regiões, o fato dela ser uma criatura muito territorialista faz com que ela tenha criado uma espécie de domínio ali em que ela exterminava outras feras e criaturas que entrassem no território dela, né? Tipo, uma vila que sofre a tirania de um dragão, existe essa desvantagem tal de você, enfim, ser cobrado por impostos, riquezas e às vezes até sacrifícios humanos. No entanto, a vila prospera no sentido de que ela não é atacada por outras criaturas, né? Porque o dragão exerce uma proteção ali nesse território. Mas isso não quer dizer necessariamente que o território seja seguro, né? Porque muitas vezes o fato da criatura em si, do dragão, ser uma existência, né? Uma forma de energia arcana pura, isso provoca efeitos indesejados, tal. Às vezes transformando os locais em cemitérios vivos ambulantes, né? Basicamente, a área estaria infestada por mortos-vivos vítimas da Dragoa Hayesha, né? É mais uma das consequências da permanência dela por tanto tempo no local.
Eu compartilho isso enquanto eu reflito se eu conseguiria, sem me ficar exausto, se eu conseguiria manter um consagrar ativo para ir passando por lá. Tirou 20. Essa minha sobrevivência me dá esse instinto de que talvez que eu consiga ir lançando o consagrar e que eu consiga atravessar ele inteiro com as minhas habilidades divinas de cura?
É o seguinte, tu tem ciência das tuas limitações.
Uhum.
Tu sabe que mesmo que seja uma criatura que não exista, não esteja mais viva, só a influência dela pode ser uma força arcana, assim, que não dá pra tu medir forças, né?
A gente teve algum acesso ao mapa daqui da região?
Vocês têm um mapa meio genérico, né? Ele não é...
Ah, show.
Ele não é muito detalhado, tal, não dá pra, tipo, se guiar necessariamente pelo bosque com ele, mas dá pra vocês terem uma noção de direção, somente.
Não, tipo, se eu entendi, esse miasma seria, então, a influência da presença do dragão?
É.
Caralho. Tá, entendi.
Da presença do passado. No passado.
Ah, sim. Tá passado.
Ele não existe atualmente. Ele já morreu.
Mas a floresta é tipo fechada até agora.
É, assim, o pessoal não vai lá. Eles dizem que eles nunca... Às vezes que eles precisaram ir lá, eles nunca vão muito a fundo no bosque, né? Assim, é possível dar a volta. Porém, tu sabe que vocês vão levar muito tempo pra fazer isso. É, tipo, o caminho mais rápido seria atravessando o bosque. Se vocês dando a volta, vocês não têm segurança de que vocês vão chegar lá antes dela fazer alguma coisa com a Agatha, né? Vocês sabem que servos de Caladranok fazem sacrifícios humanos por poder. E ela ameaçou, né? Ela disse que se vocês não entregassem o ovo dentro de um dia, ela morreria.
Ops.
Uma pena, né?
É uma pena, né?
Aí.
Mas a morte faz parte do grande ciclo da vida.
Bom... Vamos atravessar. Meter a chubata no que tiver lá e depois matar o dragão.
André, eu vou adicionar mais uma coisa, tu já me deu a resposta, mas em efeitos práticos, eu conseguiria manter algum consagrar na área? Tipo, pra maximizar minha magia de cura e tal?
É, assim, quando tiver no território eu te respondo isso, mas...
Ok.
Assim, tipo, talvez seja possível, né, tu... Tem uma noção tal de que talvez seja possível tu utilizar um consagrar em uma área no bosque, mas não no bosque todo. Pra, tipo, livrar o bosque do...
Ah, show. Menos mal.
É, vamos. Nós quer ir até o bosque e resgatar a garota e garantir que o ovo é meu pro resto da vida.
Você sabe que esse ovo não vai ser ovo pra sempre, né?
É, vai virar dragão e botar mais ovo.
Por que você fala isso, bárbaro?
Né, como se fosse uma galinha, sabe?
Você não pode aparecer mais de risco.
Tá anoitecendo, tá? O sol está se pondo. Já estava, né, na verdade, no finalzinho da tarde, quando os bandidos atacaram o festival. O pessoal da vila ajuda vocês, tá? Eles começam a coletar coisas e entregar itens ou coisas que possam ser úteis para vocês na viagem, porque, enfim, eles têm uma preocupação legítima com o bem-estar da Agatha. Eles ficam um pouco relutantes, tal, em deixar que vocês levem o ovo também, porque é um tesouro importante para a vila, tal, mas o argumento de que o ovo estaria mais seguro nas mãos de vocês convence eles. Né? Eles ficam com o receio de segurar o tesouro aqui e ou os bandidos aparecerem e atacar novamente, ou a própria clérica voltar, né? E eles não teriam o que fazer. Vocês recebem 300 tibares em itens que vocês podem gastar em ferramentas e itens alquímicos.
Eu quero melhorar uma das minhas katanas, então.
300?
Calma, é 300 pra todo mundo. Enfim, vocês vão... A gente pode decidir depois. Vocês ainda querem prosseguir até... Sei lá, vocês cheguem pra atravessar um bosque, pelo menos.
Pra quem não sabe, é 75, tá? Vocês que não usaram... Okay. Enfim.
Eu sei isso.
Amigo, mais de meia-noite, eu não tô sabendo nem meu nome.
Eu tô recuperando os PM que eu gastei fazendo armadura arcana e curar.
Por não, causa vocês do meu podem se recuperar completamente aí, todos vocês.
Amém.
Enfim, façam aí a evolução de vocês e na próxima sessão a gente começa a travessia do bosque assombrado de tiros.
Até mais.
Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais.